Renan Calheiros anuncia corte de 15% na contratação de terceirizados da comunicação social do Senado.
Comissão de Relações Exteriores aprova a concessão de benefícios fiscais para a integração da América do Sul.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciou a redução de 15% na contratação de terceirizados na área de comunicação social da Casa. O corte deve significar uma economia de R$5 milhões ao ano.
Renan Calheiros explicou que somente o contrato dos terceirizados, renovado há 17 anos, consome R$158 milhões, o que equivale a 60% de toda a despesa anual da comunicação social. Segundo ele, são gastos que limitam a capacidade de investimento na modernização.
Ele também informou que serão investidos de 15 a 20 milhões de reais na compra de equipamentos, novas câmeras e ilhas de edição para melhorar a produção audiovisual da TV Senado.
O presidente do Senado ainda anunciou que, para cobrir o espaço deixado pelos terceirizados, serão aproveitados alguns aprovados no último concurso público e convocados todos os servidores da área que estão cedidos para outros órgãos.
Conto, portanto, com esses profissionais dedicados para que possamos superar mais esse desafio, que é modernizar de maneira racional a estrutura de comunicação do Senado.
Renan Calheiros disse também que na folha de pagamento deste mês voltará a ser aplicado o teto constitucional, que equivale ao vencimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje é de pouco mais de R$ 29.400.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou o projeto para concessão de benefícios fiscais e de crédito a programas e obras que favoreçam a integração da América do Sul.
A prioridade deve ser para programas de infraestrutura e estímulo à produção regional com potencial de geração de emprego, renda ou que tenham importância estratégica. A matéria ainda precisa ser analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Nara Ferreira.
O texto aprovado na Comissão de Relações Exteriores reúne duas propostas, uma do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, e outra da Comissão de Direitos Humanos. Paim defende que, para estimular a integração da América do Sul, além da formação de blocos regionais, é preciso buscar soluções mais ágeis, como incentivo a empreendimentos econômicos. O relator, Roberto Requião, do PMDB do Paraná, apresentou uma proposta alternativa. O texto aprovado garante incentivos fiscais e de crédito a programas e obras aprovados por órgão competente do Poder Executivo. Define como critério para a concessão do benefício fiscal situações em que haja tendência de fortalecimento do mercado regional e da infraestrutura de interligação da América do Sul. Os beneficiados deverão garantir contrapartidas sociais, como qualificação de mão de obra e desenvolvimento socioeconômico das comunidades situadas na região do empreendimento, que pode ser público, privado ou de economia mista. Requião destacou que, ao restringir os incentivos a novos projetos previamente aprovados, não haveria impactos negativos à arrecadação de impostos, como exige a Lei de Responsabilidade Fiscal.
O projeto de lei coloca no centro do debate sobre nosso desenvolvimento econômico e social a necessidade imperiosa de aprofundamento do processo de integração da América do Sul.
Você pode dar sugestões e opinar sobre este e outros projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Senadores criticaram hoje, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a possível retirada da Embrapa Cerrados da área em Planaltina, onde funciona há quase 40 anos.
O governo do Distrito Federal confirmou que pretende utilizar 10% da área de 90 hectares para construir um conjunto habitacional para o programa Minha Casa Minha Vida. Mais informações com o repórter George Cardim.
O representante da Secretaria de Habitação, Paulo Valério, lembrou que em 2009, a Câmara Legislativa do DF classificou o local como área urbana e justificou que a medida tem finalidade social. Os representantes da Embrapa Cerrado explicaram que a instituição desenvolveu pesquisas com inúmeros benefícios para a agropecuária e o meio ambiente, entre elas, uma tecnologia para o plantio de soja, que representa uma economia de R$ 11 bilhões por ano para o setor. A pesquisadora Ieda Nunes lembrou que a produção científica reconhecida internacionalmente beneficiou a população ao aumentar a oferta e baratear o preço dos alimentos. Durante a audiência, os senadores se manifestaram contra a pretensão do GDF de desalojar a Embrapa Cerrados, como explicou Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal.
Para evitar essa medida que trará um prejuízo irreparável à ciência e à tecnologia brasileira.
O senador Rubens Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, fez um apelo para que a iniciativa seja revista.
Não destrua a Embrapa. A Embrapa hoje é a excelência do desenvolvimento econômico e tecnológico do nosso país.
A balança comercial está melhorando, comemorou o senador Valdir Raupe, do PMDB de Rondônia. Ele destacou que em abril o país exportou 226 milhões a mais do que importou.
Segundo o senador, isso se deve especialmente às exportações agrícolas, que subiram quase 20% e ajudaram a reduzir o déficit da balança no ano.
Com o resultado, o déficit acumulado no ano, que em abril chegou a 5,56 bilhões, continuou a cair, atingindo agora 5,34 bilhões de dólares. Isso quer dizer que as nossas exportações estão melhorando e a tendência é inverter essa curva e exportarmos muito mais do que importarmos. Isso é muito bom para a economia brasileira.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, afirmou que as manifestações contra a Copa do Mundo são legítimas, mas advertiu que existe muita desinformação sobre os gastos do governo com o Mundial.
Segundo Jorge Viana, não é correta a informação de que o governo gastou mais de 17 bilhões de reais com os estádios. Ele explicou que esse dinheiro, na verdade, foi todo investido em turismo, telecomunicações, segurança pública e em obras de infraestrutura portuária, aeroportos e mobilidade urbana.
Jorge Viana contou que apenas 8 bilhões de reais foram investidos nos estádios, sendo metade da iniciativa privada e dos estados e a outra metade de investimentos do BNDES.
Alguns parece que estão determinados a boicotar a Copa e alegando que o boicote à Copa é por um Brasil melhor. Mas eu acho que estão fazendo isso, no mínimo, do jeito errado. Os investimentos na Copa, nos estádios, na infraestrutura das cidades já foram feitos. A luta agora é outra, os custos já passaram. Agora é exatamente a hora de nós começarmos a tentar tirar frutos. Eu estou trazendo uma proposta concreta, transformar todos os estádios da Copa em centro de atendimento ao cidadão.
O senador Mário Couto, do PSDB do Pará, declarou seu voto a favor do projeto que estabelece piso salarial para agentes comunitários de saúde. Ele destacou a importância da categoria, que na avaliação dele não tem a valorização que merece por parte do governo.
Para Mário Couto, o esforço dos agentes de saúde contrasta com os escândalos de corrupção no governo.
Enquanto isso, estão aí os verdadeiros brasileiros tratando da saúde dos brasileiros com muita dificuldade, mas com muita honradez de receber o seu mísero salário que a Dilma dá, pensando que é a favor que ela está fazendo para vocês. É obrigação.
E o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, destacou a obra O Capitalismo no Século XXI, de Thomas Piketty, que faz uma séria advertência. O capitalismo, a concentração de renda e a desigualdade podem trazer riscos para a democracia.
O livro revela também que a desigualdade em todo o mundo vem crescendo de 6 a 7% ao ano e, conforme o autor, é uma ilusão se imaginar que o mercado vai resolver o problema da desigualdade. Ela tem que ser resolvida por ações governamentais.
Luiz Henrique disse ainda que o autor analisa alguns dos dados mais desprezados pelos economistas, que são as declarações de renda.
Para Piketty, a rentabilidade do capital é maior do que o crescimento da economia. Assim, quem tem mais capital tende a ficar cada vez mais rico.
Reflitamos, pois, sobre a tese do professor Piketty. Ele traz uma nova luz para políticas de governo a serem estabelecidas prioritariamente para tributar a riqueza, tributar as fortunas e estabelecer progressivamente uma sociedade mais igual.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.